Continuando sobre o conceito de reencarnação. Às vezes acontece que nós presenciamos alguém passando por uma situação. Nós olhamos e falamos, mas por quê? Por que que tem que passar por isso? E em muitos casos a resposta para isso é reencarnação. Essa pessoa, numa outra vez que estava nesse mundo, ou melhor, não vamos dizer essa pessoa, está errado. Esta alma, outra vez que esteve na Terra, cometeu alguma falha, deixou de fazer alguma coisa precisava consertar. E por isso ele está retornando para consertar, para fazer, para agir. E esta alma volta para o mundo. Quando você assiste a cena, você não entende. Por que que essa pessoa está passando por isso? Por que que está acontecendo isso? E a resposta é, a pessoa está consertando algo de uma encarnação anterior. Aí você vai falar, mas, peraí, eu estou pagando por uma coisa que não fui eu que fiz? Não fui eu que fiz. Resposta. Se um ladrão rouba, e ele quando rouba, ele está vestido com um lindo terno, uma gravata. E quando ele chega perante o juiz para ser julgado, ele está de jeans. Será que você pode dizer, peraí, não foi ele que roubou? Não foi ele? Quem roubou? Terno, gravata, não é esse daqui de jeans? Será que é possível falar uma coisa dessas? Não, a pessoa é a mesma. Ele se vestiu de outra forma agora, ele trocou de roupa. Da mesma forma, a alma é a mesma. Mudou a roupa da alma. E o nosso corpo é chamado de roupa. Nosso corpo é como se fosse uma roupa para a nossa alma. Então não é que não fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Eu estou com outra roupa agora. Estou vestido diferente. Mas foi esta mesma alma que cometeu ou deixou de fazer alguma coisa e que por isso veio para consertar. Tem uma história que contam sobre o Magd Mezrich. Magd Mezrich uma vez perguntou para o seu mestre Baal Shem Tov sobre esses conceitos de reencarnação, de consertos, etc. Baal Shem Tov falou para o Magd, vai até determinado lugar, na floresta, perto da floresta, onde tem um lago, você se esconde lá e fica observando o que acontece. Se alguma coisa acontecer que você não entender, você vem aqui e vamos conversar sobre o assunto. O Magd Mezrich foi, se escondeu e ficou ali assistindo. De repente ele vê chegando um ministro importante, cavalgando, e esse ministro está com sede. Ele desce do cavalo, bebe uma água desse lago, dessa fonte, em seguida se levanta, monta no cavalo de novo e sai a todo galope. Só que esse ministro não percebeu, e quando ele se abaixou para beber água, a sua carteira caiu ali do lado, do lado dessa fonte, do lago, dessa água. Pouco tempo depois, passa ali ao lado um pobre. O pobre está andando e de repente vê uma carteira, carteira recheada, não viu nome, não está escrito nada. Ele pegou, pôs no bolso, foi embora. Passam mais alguns minutos. E passa por ali um velhinho. E esse senhor também está com fome, está com sede. Ele se agacha também, bebe água. Quando ele está bebendo água, aparece novamente um ministro. O ministro de cavalo aparece e desce e começa a procurar a carteira e começa a gritar com o velhinho. Fala, seu velhinho, bandido, ladrão, onde é que está a minha carteira? E o velhinho fala, não sei de nada. Que carteira? Onde? Você pegou a minha carteira! Tá, o ministro começa a bater nesse velhinho, bate, 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 bate. Não encontra nada, monta no cavalo e vai embora. O Magda assistiu a toda essa cena e não entendeu absolutamente nada. O ministro perdeu uma carteira. O pobre roubou a carteira. Levou embora. E no final das contas, quem pagou o pato foi o velhinho. Não tinha nada a ver com isso. E acabou apanhando. O que está acontecendo nessa história? O Magid voltou ao Barshentov. O Barshentov falou, você viu alguma coisa de estranho? Ele contou, sim, eu vi uma coisa muito estranha. O ministro veio, perdeu a carteira, quando bebeu água. Depois passou o pobre levou a carteira. Depois apareceu o velhinho está lá bebendo água. Coitado, inocente. E aparece o ministro novamente. E o ministro espanca o velhinho. Não entendi absolutamente nada. Isso o Baal Shem Tov, eu vou te explicar. Estas almas dessas três pessoas não é a primeira vez que estão aqui no mundo. Estão voltando. São reencarnações. Numa encarnação anterior, esse ministro era empregado desse pobre. Logicamente, eles não eram nem ministro nem pobre na outra encarnação. Mas fato é que esse ministro era empregado do pobre. E esse empregado roubou do seu patrão. Roubou. Não devolveu. E quando chegaram as almas lá em cima, ops, você, seu ministro, entre aspas, você roubou, até combina, né? Você roubou dinheiro do seu patrão, não devolveu. Nós vamos dar uma chance. Você vai poder voltar para a Terra e devolver esse dinheiro. E essas duas almas voltaram para o mundo. Agora, um é o ministro, outro é o pobre, são outros 500. Por que eles viraram isso? Tem outras coisas para acertar, não é uma coisa só. O Baal Shem Tov está contando aqui para o Magid de Mezritch a cena que ele viu. E esse ministro perdeu a carteira ali para o pobre encontrar. E assim, isso que ele roubou antes, na outra encarnação, do patrão pobre, o pobre está recebendo de volta. Estão quites. Está resolvida a situação. Aí quem é o velhinho? O velhinho, numa outra encarnação, era o juiz. Era o juiz que julgou o caso entre esses dois. E ele não julgou corretamente. Ele não julgou de forma a condenar e obrigar com que aquele ministro pagasse a dívida, o roubo, para o seu patrão. E por isso esse velhinho apareceu logo ali, nessa cena, e foi espancado pelo ministro, que foi prejudicado por ele, que teve que voltar para o mundo para consertar a sua falha, porque esse juiz não julgou o caso direito. E assim disse o Baal Shem Tov, essas três almas agora consertaram aquela passagem que aconteceu no passado. Isso acontece o tempo todo. Tudo o que acontece tem algum motivo para estar acontecendo. E muitas dessas coisas estão ligadas a acontecimentos das almas envolvidas em encarnações anteriores. Logicamente que não é sempre que nós temos um Baal Shem Tov ao nosso lado para nos contar o que está acontecendo. Não só Baal Shem Tov, tem outros grandes mestres que conseguem enxergar as coisas um pouco mais a fundo e saber o que está acontecendo. Mas de uma forma geral, nós não sabemos. E não é para sabermos. sobre nós mesmos, nós não sabemos. E tem motivo para isso, para termos livre-arbítrio. Se você sabe que você agora está prestes a fazer uma coisa que é determinante e que você tem algo a consertar agora, você vai fazer uma coisa que é um conserto de uma encarnação anterior. A pessoa vai se sentir forçada a fazer aquilo. Não vai ter livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele pode escolher. Ou ele vai fazer ou não vai fazer. Não tem nada a ver com o histórico, não tem nada a ver com o conhecimento dele de um fato. Não, deixa livre. Qual a graça saber que da outra vez você falhou nesse negócio? Não, vamos ver agora o que você faz. Essa é a graça. Virar Hopshit, livre-arbítrio. Mas é verdade que às vezes nós podemos sentir alguma coisa que nos indica que aqui tem alguma coisa, que aqui tem algo a consertar, que aqui tem algo ligado a uma encarnação anterior. Por exemplo, nossos mestres dizem que às vezes medos que a pessoa tem, determinadas fobias que a pessoa tem, estão muitas vezes, não quer dizer que é sempre, muitas vezes estão ligadas a coisas que a pessoa passou no passado, em outras encarnações. Por isso que a pessoa sente um medo e não sabe explicar por quê. Parece que ele já vivenciou aquilo, parece que ele já esteve naquela situação, que ele está com medo dela. E é justamente, não obrigatoriamente naquela vida, e sim numa outra vez que essa alma esteve na Terra.